Em época de pandemia da Covid-19, uma notícia boa chama a atenção, mas em outra doença, a tuberculose. Na última década, o Brasil reduziu em 8% o número de mortes por tuberculose, segundo o Ministério da Saúde. Apesar da redução, o Brasil ainda registra 200 novos casos de tuberculose por dia. No ano passado, foram registrados 73.864 casos novos da doença. O assunto ganha destaque porque a data de 24 de março é dedicada ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose. A incidência da doença é grave porque põe a tuberculose entre as 10 principais causas de morte no mundo. São 10 milhões de casos por ano e mais de 1 milhão de óbitos. Apesar de ter cura no Brasil, o abandono do tratamento é o principal motivo para a tuberculose ainda continuar fazendo vítimas. O professor Valdes Bolella, da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, analisa os dados divulgados pelo Ministério da Saúde sobre a redução do número de mortes no país.
A redução da mortalidade da tuberculose vem acontecendo em praticamente todo o mundo, inclusive no Brasil. E isso se deve, em grande medida, às ações de diagnóstico precoce e do tratamento efetivo, além de uma estratégia que foi adotada nos últimos 15 anos, que é do tratamento supervisionado dos pacientes, né, que recebem a visita de um agente de saúde, levando a medicação e fazendo as orientações. Isso elevou a taxa de cura da doença. Além disso, é importante mencionar a organização do sistema de saúde, né, nas unidades básicas, unidades de saúde da família, que tem oferecido uma atenção mais próxima a esses pacientes que têm tuberculose e que precisam de tratamento. Isso dentro do Sistema Único de Saúde.
O professor explica por que gera preocupação o fato dos pacientes abandonarem o tratamento.
Sem dúvida nenhuma, os pacientes que abandonam o tratamento não completam a cura e podem continuar transmitindo a doença. Além disso, as pessoas que tratam irregularmente, de maneira não completa, tomam e param o medicamento, elas podem fazer com que o bacilo da tuberculose fique mais resistente. E isso pode criar um outro problema, que é a tuberculose resistente, que vai ser transmitida de uma pessoa para outra. A baixa adesão e o abandono do tratamento, em parte, se deve ao tratamento prolongado, geralmente com quatro medicamentos diferentes, então o indivíduo tem que tomar um número que não é pequeno de comprimidos por 6 meses, e também por questões socioeconômicas. Às vezes a pessoa tem dificuldade em relação ao trabalho, à moradia, condições sociais e familiares, e isso, sem dúvida nenhuma, pode contribuir, se esses fatores estiverem contando a favor, ou atrapalhar a adesão e a conclusão do tratamento, se a pessoa tem uma família desestruturada, uma condição socioeconômica muito precária e vulnerável. Então, tudo isso acaba contribuindo para a cura ou o abandono. O tratamento da tuberculose é feito com quatro medicamentos muito eficazes, muito potentes e que já têm uma comprovação de muito tempo, muitas décadas, de efetividade. Esse medicamento é tomado geralmente em jejum, pela manhã, ele é recebido gratuitamente em todo o Sistema Único de Saúde e o indivíduo vai fazendo o acompanhamento. Ao final de 6 meses, ele geralmente melhora da febre, melhora da tosse, melhora os sintomas, ganha peso, volta a ter apetite. E isso no final dos 2 primeiros meses. E ao final de 4 meses, precisa tomar todo o período, né, completando 6 meses de tratamento, ele é considerado, na maioria absoluta das vezes, um indivíduo curado da tuberculose, porque o tratamento é muito efetivo.
Bolella explica ainda quais são as principais causas da tuberculose e diz como as pessoas podem se prevenir.
O agente causal da tuberculose, né, a bactéria, o nome dela é Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, que foi descoberto por Robert Koch. Essa bactéria é a que leva à doença. Mas nós temos que ter clareza de que a doença não ocorre só pela presença do bacilo. Ela ocorre na presença de desnutrição, na presença de más condições socioeconômicas, ela ocorre na presença de tratamentos para outras doenças. Por exemplo, se o indivíduo toma um medicamento que diminui a imunidade, para tratar uma doença reumatológica, por exemplo, né, uma artrite reumatoide, se ele toma um medicamento que é imunossupressor, ele pode ficar mais vulnerável a desenvolver a tuberculose. E, claro, a infecção pelo HIV, que se evolui para imunodeficiência, também favorece, abre o terreno para manifestação da tuberculose e doença.
Quanto aos fatores de risco da tuberculose, o professor adianta que, além das que foram citadas, outros aspectos podem criar condições para o surgimento da doença.
Eu destacaria o contato próximo com pessoas que têm tuberculose. Então, quando alguém da minha família eventualmente desenvolve tuberculose, eu preciso procurar a unidade de saúde para ser avaliado, eventualmente fazer uma consulta, um raio-x de tórax, se eu tiver sintomas, e exames para investigar a tuberculose. Caso eu não tenha sintoma nenhum, o que é necessário fazer é um exame clínico, que na unidade de saúde vai ser feito, e muitas vezes um teste que chama PPD, que é uma vacininha que a gente coloca no braço, para ver se a pessoa teve ou não teve contato. Porque pessoas que foram infectadas pelo bacilo também podem ser tratadas para não adoecer no futuro. Então isso é possível também. Outros fatores de risco são condições imunossupressoras. O que é isso? O indivíduo que tem a imunidade diminuída. Na nossa sociedade hoje, isso acontece em várias situações. Então, o indivíduo que tem diabetes, ele tem uma defesa diminuída, ele tem mais chance de desenvolver tuberculose se tiver contato com alguém doente. O indivíduo que tem HIV/AIDS também tem uma chance maior de desenvolver tuberculose. Uma pessoa que tem uma doença como artrite reumatoide ou uma doença de pele, tipo psoríase, dependendo do tratamento que ela recebe, ela também tem a imunidade diminuída e muitas vezes tem uma chance maior de desenvolver tuberculose. E o que é mais importante de tudo, se você tem ou conhece alguém que está com tosse há mais de 2 semanas persistente, com ou sem expectoração ou febre, esta pessoa pode e deve ser avaliada na unidade de saúde, perto da sua casa, e fazer uma avaliação inicial para checar se está ou não está com tuberculose. Isso que a gente chama de busca ativa dos sintomáticos respiratórios. Normalmente quem orienta isso é o agente comunitário, é o pessoal da unidade de saúde que tem em cada território, em cada bairro, por todo o país.
Nós ouvimos o professor Valdes Bolella, da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a tuberculose. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.